Olá, amigos do Marcas e Máquinas, eu sou o Frederico Olive. Hoje é quarta-feira, 20 de maio, e mais uma vez estamos aqui para trazer para você mais informações sobre o mundo da mecanização agrícola. E hoje você é o nosso convidado para debater os assuntos que nós trazemos lá do campo, porque hoje temos o prazer de convidar um agricultor para discutir as atividades da agricultura. E do outro lado da linha, eu tenho o prazer de convidar José Luiz Neto para conversar sobre a mecanização agrícola nesse momento de pandemia. Boa tarde, Neto, como é que vai?
Boa tarde, Fred. Eu vou bem, graças a Deus, e com vocês aí.
Tá tudo bem. O Neto fala lá de Jaboticabal, no interior de São Paulo, na sua fazenda Santa Cândida. Ô, Netão, como é que está aí a situação de pandemia nesse momento, né? Como é que um agricultor ele pode manejar as suas lavouras nesse momento, né? Como é que trabalhar a agricultura diante dessa situação que nós estamos vivendo?
O Fred, infelizmente é uma situação que ninguém aguardava, né? Como se diz o próprio nome, é uma pandemia. Para todo mundo está sendo uma surpresa muito grande. Porém, como o Brasil inteiro está ouvindo e é repercutido, né? O agro não para, né? Então a gente está se adaptando aí às necessidades, às questões de higiene e tudo mais, para não colocar em risco a saúde dos nossos colaboradores também. Mas nós não podemos parar, né? Então a gente continua com as nossas atividades, porém de uma maneira mais controlada e mais saudável.
Muito bem. Para que vocês que estão nos assistindo possam entender, a família do Neto é conhecida lá no interior de São Paulo, em Jaboticabal, como a família Carroceiro. É uma família tradicional da agricultura paulista. O Neto já é a terceira geração que está à frente, né, das atividades dessa família tradicional de agricultores do interior paulista. Eu queria que o Neto também comentasse sobre isso, né, Neto? É uma família realmente tradicional e você comandando aí, está à frente das atividades junto com seu pai e seus tios, né? A tradicional família carroceiro aí do interior de São Paulo. Como é que é isso?
Eu desde quando me conheço por gente, meu pai também conta a mesma história, né? Nós somos conhecidos como os carroceiros, né? Então, essa é uma tradição que vem do meu bisavô, né? Que quando, na época, começou o trabalho com carroça, com tração animal, né? Eles foram os pioneiros na região. Então, pegou o apelido, né? E de lá para cá, nossa família é conhecida como os carroceiros aí pelo Brasil inteiro aí. Perguntar pelos carroceiros de Jaboticabal, a maioria do pessoal já ouviu falar.
Tá certo. Ô Neto, mas então hoje, qual é a sua área de produção que vocês estão trabalhando hoje? Quais são as atividades, então, que a família carroceiro, a família tradicional e de Jaboticabal está trabalhando na agricultura? Qual é o nível de trabalho que vocês estão hoje atuando na agricultura paulista?
Ô Fred, no nossa família hoje trabalha com cana, né? Atua na produção de cana e amendoim. Hoje temos uma área de 2 mil hectares de cana, e 1.000 de amendoim, 1.100 de amendoim por ano. Então, nosso foco maior é a cana, claro, mas não deixando de lado o amendoim, que entra na rotação de cultura e também é uma cultura importante para nós aqui.
Tá certo. Agora, produzir cana hoje em dia realmente está sendo bastante um trabalho bastante desafiador em relação a tudo que está acontecendo, né, em termos de preços, né? Mas, é claro, o interior paulista sempre tradicional na produção de cana. E o amendoim sempre entrava na rotação, né, como você mesmo disse. Mas muitos agricultores dessa região do estado trabalham com o amendoim como cultivo primário, né, um cultivo principal. Qual é a remuneração que o amendoim está trazendo hoje para o agricultor? O que que você podia dizer em termos de produtividade do amendoim para o agricultor?
A cana está passando por um momento difícil, né? O setor sucroalcooleiro no geral, com essa pandemia, né? E o amendoim, tanto para quem usa na rotação de cultura, como para quem tem ele como sua maior fonte de renda, está sendo, vamos dizer assim, a fonte de esperança de todos, né? Hoje, uma saca de amendoim é comercializada, a saca de 25 quilos. Ela varia muito, isso depende, né, de para onde você entrega, para que mercado o seu amendoim é destinado, mas ela varia entre 40 e R$ 50 a saca de 25 quilos.
E esse valor hoje é remunerador para o agricultor? Quer dizer, é uma cultura que está realmente compensando o agricultor cultivar essa cultura, né? Trabalhar nessa cultura, tá, com amendoim nas suas áreas, não só de rotação, mas como principal cultura na atividade agrícola?
Sim, hoje a nossa família tem como média 230 sacas de amendoim por hectare, né? É uma média boa, né? Eu acho que, eu não sei hoje qual que é a média do estado enquanto fechou, mas eu acredito que esteja até um pouco acima, mas esse valor, dentro de uns 4 anos, dos últimos 4 anos, é um valor que mais agrada o produtor. O amendoim é uma cultura que gera muito custo, né? Custo de preparo e tudo mais. Mas nesse valor assim hoje é atrativo sim para o amendoim.
Qual é o custo de produção para se cultivar um hectare de amendoim, Neto? Você tem esse valor?
Ô Fred, eu preciso pegar mais específico, né? Porque varia muito de região, por questão de região, época que se compra fertilizantes, né? E quantidade, né? Então, varia um pouco. Eu, para te falar mais específico assim, eu precisaria pegar. Mas assim, vamos chutar assim, eu acho que numa produção dessa de 230 sacas por hectare, uns 65%, 70% é destinado para o custo da produção.
Puxa vida, então realmente é uma lavoura que requer muitos cuidados e um investimento muito alto. Quais são os compradores do amendoim paulista? Para onde vai o amendoim que o Brasil produz?
Olha, existem vários compradores, né? Hoje o mercado interno também está sofrendo com a pandemia, devido que o grande consumo ele é focado em festa junina, jogo de futebol, e que, infelizmente, pelo cenário atual, está tudo parado. No nosso caso, nós somos parceiros da maior cooperativa exportadora de amendoim do Brasil, que é a Coplana, que ela é situada, a sede dessa cooperativa fica em Jaboticabal. Então, a nossa produção é 100% destinada à cooperativa.
Um grande comprador do amendoim do Brasil é os Estados Unidos, para fazer a famosa pasta de amendoim, é isso mesmo, né?
Sim, os Estados Unidos hoje ele é um grande plantador de amendoim, produtor, mas também é um grande importador.
Tá certo. E você, para a gente encerrar essa história do amendoim, você acredita que tem mais espaço para produzir amendoim no Brasil? É uma cultura que está chamando mais agricultores para se aumentar a produção dessa cultura no país?
Sim, a gente vê como que o Brasil ainda tem muita área de expansão para amendoim, né? Existem ainda algumas usinas que são contra ou têm alguma certa dificuldade na implantação da cultura, como rotação de cultura nas suas áreas de cana, que hoje é o nosso maior campo de abertura de área. Mas eu acredito que no cenário que a gente vive hoje e as melhorias que o amendoim traz para o solo, tanto que para a próxima cultura, são atrativos e está fazendo o pessoal mudar um pouquinho de ideia e está abrindo mais área para o amendoim, sim, com certeza.
Na rotação de cultura, o amendoim ele traz mais fertilidade para o solo depois para um plantio novo de cana, é isso?
Sim. O amendoim, quando a gente faz a rotação de cultura, a gente faz um preparo do solo exigente, né, em profundidade, e determina de várias operações, vou citar alguma delas, mas como grade aradora pesada, grade aradora super pesada, né? Arado de aiveca, arado subsolador, canavieiro. Então, assim, você faz um preparo do solo com qualidade. Após isso, você entra com fungicidas e inseticidas para o controle das pragas do amendoim, que já ajudam a combater as pragas de solo. E isso para a cultura seguinte, né, é muito importante.
Tá certo. Bom, e neste momento, Neto, o que está acontecendo? Hoje é dia 20 de maio, né, 2020, em plena pandemia, mas o agricultor não parou um minuto, né? Colheu a maior safra de grãos da história, já plantou a safrinha, e vocês aqui no interior paulista, claro, estão também colhendo safra de cana, cultivando amendoim. Lá na sua lavoura aí da Fazenda Santa Cândida, em Jaboticabal, quais são as operações que hoje você está realizando aí nas suas áreas de produção?
A gente já finalizou a safra de amendoim, né? Já finalizamos o plantio nas nossas áreas de cana e hoje já estamos na colheita da cana novamente, fazendo em seguida os tratos, né? adubação, corte de soqueira, aplicação de inseticida e herbicida. Então já estamos, e já estamos também iniciando o preparo das novas áreas de reforma para a cultura do amendoim.
Tá certo. Tem algum dia da semana ou tem algum dia do ano que as máquinas aí da sua fazenda não estão trabalhando, Neto?
Fred, todo dia tem uma máquina parada, mas também tem uma máquina rodando. É muito difícil o dia do ano que tem uma máquina, que não tem uma máquina trabalhando.
Tá certo. Bom, são 3 mil hectares de áreas, né? Para quem, bom, você que é agricultor sabe o que, que são 3 mil hectares de área de produção, precisa realmente ter um parque de máquinas para atender toda essa demanda. Qual é o portfólio que você tem aí na Fazenda Santa Cândida para fazer frente ao tamanho dessa área de cultivo, Neto?
A gente conta com vários tratores, né? Que vão de 100 cavalos a 250 cavalos de potência, né? Tratores esses que a gente vem acompanhando o seu desenvolvimento, né? Temos também pulverizadores, né, autopropelidos, que nos ajudam aí dia a dia ao combate na lavoura.
Certo, quer dizer, todo dia tem uma máquina fazendo uma operação, desde tratores de 100 até os de 250 cavalos, quer dizer, todo dia sempre tem, em algum momento, uma operação, isso é importante. Agora, o que eu queria saber de você, Neto, você está sempre acompanhando as tecnologias das máquinas agrícolas, né? E você, a cada ano, vai trabalhando na alteração dessas tecnologias. É assim que o produtor está buscando mais produtividade? Também trabalhando na busca por mais tecnologia das máquinas para ser produtivo? Essa também é o seu planejamento?
Assim, a gente já teve a oportunidade de se conhecer, né, Fred, em várias reportagens que fizemos juntos. Para mim é um prazer sempre poder estar participando junto com vocês. Como você disse, eu busco sempre aprimorar em tecnologia, gosto muito disso, né? Hoje posso dizer que tem um dos tratores mais tecnológicos do mercado trabalhando em campo, que é o TCVT, né? Então, falando em tecnologia de máquinas, até onde eu tenho conhecimento, nessa faixa de potência é o trator mais tecnológico. E sim, o produtor busca, né, num trator tecnológico, aumentar seu rendimento, diminuindo assim seu custo. Como a gente havia falado antes, o custo de produção hoje é muito alto. Então, tudo que a gente conseguir exigir de uma máquina para diminuir o custo na operação é viável para o produtor, né? E essas máquinas mais tecnológicas conseguem oferecer isso para nós.
Muito bem. Bom, imagino que você vem acompanhando a sua área de produção desde o seu avô, passando com o seu pai, e agora você trabalhando com um trator de alta tecnologia. Como é que era antes e como é que está sendo hoje em termos de produtividade por hora, por hectare, com essas máquinas que você utiliza? Qual o benefício que isso traz em rendimento e economia de produção na ponta do lápis, Neto?
Assim, antigamente, né, eu tenho até foto com meu pai em cima dos tratores Walmet, né? Na época, lógico, a área de cultivo era muito menor, então os tratores davam conta do trabalho. Hoje, com a área que a gente atua aí na produção agrícola, a gente conseguiu chegar nesse patamar, é claro, com bastante dedicação, bastante esforço de toda a família, né? Como você mesmo citou, hoje eu trabalho com meu pai e meus dois tios. Mas sem sombra de dúvidas, o rendimento que o trator proporciona para nós, hectare e hora, né, também foi uma das alavancas para a gente chegar onde estamos hoje.
Tá, você falava então do TCVT da Valtra, né, um trator que traz uma tecnologia diferenciada para o mercado brasileiro, que é a transmissão continuamente variável, né? Quando finalmente essa tecnologia veio para o Brasil, você foi um dos primeiros, né, aqui no interior de São Paulo a adquirir essa tecnologia. O que realmente trouxe de benefício para o seu trabalho no campo com essa tecnologia aplicada nesse trator?
Eu posso, como eu posso dizer, eu fui privilegiado, né? A gente trabalhou com a Valtra desde o desenvolvimento do projeto do CVT. Eu fui um dos poucos produtores a ter esse acesso e sou muito grato a eles a isso. E sim, depois que foi realmente lançado no mercado brasileiro, nós somos um dos primeiros produtores a comprar, né, o TCVT, que Hoje é o trator meu da linha de frente, né? Quando eu falo em preparo pesado, é os dois tratores meus que puxam aí o rendimento operacional.
Muito bem. Inclusive, a Valtra comemorou 60 anos, algumas semanas atrás, né? Meses atrás, né? E o Neto foi homenageado lá na fábrica da Valtra em Mogi das Cruzes, né, Neto? Você foi convidado a conhecer a linha de produção, pôde ver, como eu também já vi, como se monta a transmissão, né, no eixo em toda a plataforma do trator lá na linha de produção. Realmente a transmissão vem importada da Alemanha, realmente é uma tecnologia impressionante que traz mais produtividade para o manejo das lavouras. Agora, isso é uma parte de todo um conjunto de ferramentas que você utiliza na produção, né?
Sim, Fred. No começo aí, você estava falando, eu fui convidado, sim, a estar participando desse evento. Para mim foi um prazer enorme poder estar junto com o pessoal da Valtra, né, comemorando essa data tão importante para eles, que é 60 anos de Brasil, né? Foi muito gratificante poder estar lá, fui homenageado, pude acompanhar de perto a linha de produção. Já conhecia muitos anos atrás, mas depois de implantada a nova tecnologia CVT, ainda não tinha tido oportunidade de visitá-los. Fiquei muito surpreso e como eu disse, é um prazer a gente poder ver de perto como são feitas as máquinas que ajudam o nosso campo. Como você disse, o CVT é apenas um dos produtos do portfólio que nos ajuda no campo, né? E aí segue portfólio afora, com pulverizadores, e que são também extremamente essenciais para a redução de produção.
Muito bem. Tá bom. Eu queria tocar num outro assunto contigo, Neto, justamente pela sua presença aqui, porque você não é só um agricultor, você é um jovem agricultor que está trabalhando na sucessão da sua família. Antigamente, claro, todos nós sabíamos que quando um jovem agricultor ele já completava ali a sua idade de 14, 15 anos, ele estava querendo mais era ir para a cidade fazer outra atividade, porque realmente naquele momento a atividade agrícola era muito pesada. Hoje, com a tecnologia das máquinas agrícolas, tudo isso se tornou mais fácil. E os agricultores mais jovens, esses pensam hoje em continuar na atividade, como é o seu caso. Então, todos estão hoje muito ligados à sucessão familiar na atividade agrícola e você é um exemplo. Quais foram os desafios que você teve que enfrentar para hoje estar à frente da sua família, tocando aí 3 mil hectares de lavouras no interior paulista? E qual o conselho que você daria para um jovem agricultor que também está pensando em tocar também uma grande fazenda, uma média fazenda aí da sua família? O que você diria? Quais foram os desafios e os seus conselhos para esse jovem agricultor?
Certo. Ô Fred, é assim, que nem você disse, é sempre um desafio muito grande, né? O pessoal, às vezes, a lavoura não é uma vida fácil, né? A gente trabalha dia a dia aí, sabe como é. Eu enfrentei vários obstáculos, né? Primeiramente, eu estudava ainda, os amigos, a gente falava de trabalhar na agricultura, o pessoal falava, ah, ele é louco, né? Isso e tudo mais. Eu sempre tive exemplo dentro de casa, né? Meu pai, meus tios, meu avô, né? Que ainda é vivo e está conosco lá. E para mim sempre foi um orgulho muito grande poder ver eles operando as máquinas e ver o dia a dia deles no campo. E eu sempre me via, desde pequeno, no futuro, né? Fazendo o que meu pai sempre fez. E o tempo foi passando, eu fui enfrentando os obstáculos, brigando com a família aí, porque alguns eram contra, né, amigos, né, mais próximos a essa escolha, né, achavam que a vida na cidade seria mais fácil. Mas hoje eu estou com 23 anos e estou ajudando meu pai e meus tios na lida do dia a dia, e a mensagem que eu deixo para os mais novos aí que estão vindo é que sigam, né, a sua família, se espelhem em seus pais, tios, avós, para que a sucessão do agro continue, né? Afinal, o agro é que move o nosso Brasil, né? O nosso país, né? Então, a gente precisa dos mais novos aí ajudando a gente aí.
Tá, mas assim, a mensagem realmente é que a vida na agricultura não é fácil, mesmo com um ar-condicionado na cabine do trator, né, Neto?
Não é fácil, né? A vida, o dia a dia é sempre muito pesado, é uma carga horária vamos dizer, que não se compara a outras atividades, mas pode ter certeza que a satisfação de uma colheita bem-sucedida é muito maior do que qualquer outra profissão pode trazer.
Muito bem. Bom, e um assunto que é sempre muito especial para o Neto, eu tenho certeza, que é compartilhar o seu dia a dia com a sua esposa, a Ana Rosa. Né? Eu tive o prazer de visitar a Fazenda Santa Cândida, conhecer a esposa do Neto, porque o Neto me convidou para ir ao seu casamento no dia 28 de julho de 2018. Infelizmente, por contratempos, não pude estar presente lá, mas pude dar um presente para a família, que foi realizar uma reportagem a respeito de uma situação bastante peculiar que o Neto realizou, um sonho dele, que foi colocar a bordo a noiva dentro de um trator no dia do casamento, levando a noiva da igreja para a festa do casamento, a bordo do trator Valtra TCVT. Foi uma imagem belíssima, eu fiquei bastante feliz em poder compartilhar essa imagem da festa desse dia na reportagem. O Marcas e Máquinas realizou essa reportagem e tão logo a gente encerra essa entrevista, vocês vão poder ter a oportunidade de assistir essa reportagem. Então, Neto, eu queria que você comentasse comigo como é que foi essa ideia de você colocar a Ana Rosa dentro do trator com o vestido de noiva e transportá-la até a festa. Foi difícil convencê-la? Como é que foi?
Fred, esse sempre foi um desafio muito grande para mim também, né? Quando a gente começou a falar em casamento, né? A gente sabe que hoje a esposa é festa, né? É decoração e tudo mais, então a gente não se intromete muito porque a gente é do campo, então não prefere não adentrar muito nesse assunto, né? Mas uma das exigências que eu fiz foi que a gente sairia da igreja em direção à festa a bordo de um trator, que até então a gente não sabia qual seria, né? Mas era a única exigência que eu faria no momento. O tempo passou, né? A gente foi aprimorando a ideia, a data foi chegando, foi muito bom, que foi bem na época do lançamento do CVT e da aquisição do meu trator também. Então a gente juntou as duas coisas e realizou esse sonho meu. Né? A gente saiu da igreja em direção à festa, foi a sensação do momento, foi muito bonito. Apesar do medo da esposa de subir na escada de vestido de noiva, a gente conseguiu superar isso aí e foi bem legal. Foi um sonho realizado, dois sonhos realizados, né? Meu casamento e o transporte, né, que foi surpresa para todos os convidados.
Realmente, bacana demais, Neto. Bom, eu fico feliz em conhecer você, sua família, a Ana Rosa, de poder compartilhar, de fazer essa reportagem que teve uma visualização enorme e quem está nos assistindo nessa entrevista vai poder rever essa reportagem. Então, antes da gente encerrar essa entrevista, eu queria um comentário seu. Então, Neto, você já deu realmente uma entrevista belíssima para nós hoje dos seus desafios, mas eu queria, quais são então as suas perspectivas, né, para a família Carroceiro? O que você espera do futuro, então, Neto, à frente aí da família, tocando aí as lavouras da Fazenda Santa Cândida em Jaboticabal, no interior de São Paulo?
Eu aqui na fazenda, eu sou responsável, né, pela parte de mecanização agrícola e agricultura de precisão, né? Tendo isso hoje no cenário atual, a agricultura de precisão hoje eu acho também, né, umas partes essenciais para o desenvolvimento de uma lavoura. A gente trabalha sempre em busca de grandes resultados. E o que eu vejo, né, um futuro, é claro, espero poder agregar para a família, né, meu pai, meus tios que ainda trabalham com a gente no dia a dia, e poder trazer para eles maior produtividade e um aumento de área, lógico, a gente sempre trabalha em busca de crescer, né? Então espero que a gente consiga continuar crescendo e sempre podendo contar com as tecnologias novas do campo aí, que eu vou estar lá para poder dar o suporte para eles.
Muito bem. Então tá certo. Então hoje nós recebemos, nessa tarde de quarta-feira, 20 de maio, o meu amigo José Luiz Neto, da família Carroceiro, lá de Jaboticabal, no interior de São Paulo, contando um pouco da sua história, que comanda à frente, lá junto com seu pai e seus tios, a administração da Fazenda Santa Cândida, contando um pouco de como é que é produzir e também usando as tecnologias das máquinas agrícolas para ser mais produtivo. Obrigado, Neto, pela gentileza da sua presença aqui no Marcas e Máquinas.
Fred, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar participando desse momento de pandemia aí. Eu agradeço de coração a lembrança e, mais uma vez, você é sempre muito bem-vindo em nossa casa, pode ter certeza disso.
Muito obrigado. Então, para vocês que estão acompanhando Marcas e Máquinas, fique então com a reportagem que nós realizamos na Fazenda Santa Cândida. E para vocês, até breve. O agricultor José Luiz de Souza Neto tinha dois sonhos na vida. Um era ter o trator da série T com câmbio CVT da Valtra na sua fazenda Santa Cândida em Jaboticabal, no interior de São Paulo. E o outro era poder, depois de 4 anos de namoro, se casar com sua noiva Ana Rosa Titoto. E apaixonado por máquinas agrícolas, Neto, na noite de 28 de julho deste ano, conseguiu realizar de uma só vez seus dois maiores desejos, casando-se com a jovem Ana Rosa e levando-a à festa do seu casamento a bordo do seu novo trator, um Série T CVT da Valtra de 250 cavalos de potência. Um acontecimento que certamente ficará marcado para sempre na vida desse casal.
No momento eu fiquei meio assim, né, por conta do vestido, eu falei, meu Deus, como que eu vou subir nesse trator? Mas depois a gente foi amadurecendo a ideia e aí foi tudo sucesso. Todo mundo querendo fotografar, foi a sensação do momento.
E juntar os dois num lugar só, que foi sair da igreja com o CVT e ela ao meu lado.
E a emoção?
É muito grande.
Produtor de cana-de-açúcar e amendoim, José Luiz Neto cultiva 3 mil hectares de lavouras com seu pai e tios, na região de Jaboticabal. O Neto já é cliente da Valtra há mais de 15 anos e este ano adquiriu dois novos tratores da marca, ambos equipados com o câmbio CVT. Primeiro, um trator de 250 cavalos de potência e, mais recentemente, este de 230 CVs. Neto, este ano, dois momentos importantes, duas emoções diferentes, né? Uma, você ter casado com a sua esposa Ana Rosa, e agora a emoção de poder trabalhar nas suas áreas de produção com tratores com essa tecnologia. O que mudou para você?
Sem dúvidas, esse foi um ano de momentos inesquecíveis, né? Primeiro foi o casamento, um momento muito importante na minha vida, um sonho realizado. E agora, poder estar contando com a transmissão CVT equipada nos tratores Valtra, ajudando na produção do dia a dia. Que além de ser uma transmissão com tecnologia inovadora, é, sem sombra de dúvidas, um grande auxílio que eu estou tendo no campo com rendimento operacional e economia de combustível.
As máquinas com grande capacidade de trabalho, nesta safra, estão auxiliando o produtor no preparo de solo para o plantio de 1.000 hectares de lavouras de amendoim. Com o trator T-CVT de 250 CVs, operando no tombamento da terra com um arado de Iveca reversível de 5 hastes. E o trator T-CVT de 230 CVs, equipado com rodado duplo no eixo traseiro, com um subsolador de 7 hastes, para um perfilamento de 45 centímetros no solo. Máquinas que, operando juntas, estão oferecendo uma produtividade operacional por hectare hora de cerca de 60% a mais em relação ao trabalho realizado com os tratores que a Fazenda Santa Cândida utilizava anteriormente, com 1,8 hectare hora de trabalho no subsolador e 2,4 hectare hora para a operação com a Iveca.
Consumo de óleo diesel, o trabalho que a máquina faz em menos tempo, né, a eficiência de deixar tudo dentro dos conformes da lavoura, né? Todo ano ele tem recorde de produtividade com a cultura da cana e do amendoim. Então está mais que provado que o uso de tecnologia está muito relacionado com ganho em produtividade.
No final, José Luiz Neto e sua esposa Ana Rosa Titoto realizaram seu grande sonho. Agora juntos querem ser felizes, cultivando a terra para dela tirar os seus frutos e da sua vida de casados, no futuro, seus filhos.